Olá, tudo bem? O câncer de intestino, também conhecido como câncer colorretal, já é o terceiro que mais mata no Brasil. São cerca de 20 mil mortes por ano, perdendo apenas para o câncer de pulmão e para o de mama. A campanha Março Azul quer chamar a atenção das pessoas para os exames de prevenção, que podem detectar a doença na fase inicial ou até antes dela se manifestar. O diagnóstico precoce aumenta muito as chances de cura, que podem chegar a 90%. Eu sou Fernando Gomes, editor e apresentador do Panorama. No podcast dessa semana, nós vamos falar sobre prevenção, diagnósticos e tratamentos do câncer de intestino. Eu converso com o presidente da Sociedade Mineira de Coloproctologia, Hélio Antônio Silva, e com a oncologista Gabriela Garrido Schlaucher, do Hospital Luxemburgo. Acompanhe. Eu queria começar te perguntando, Hélio, quais são os principais fatores de risco que levam uma pessoa a ter um câncer de intestino? Eles têm a ver com o comportamento da pessoa, com questões genéticas, hereditárias? Como é que é isso?
A grande maioria dos cânceres colorretais são o que a gente chama de esporádico. O maior fator de risco seria a idade mesmo, tabagismo, obesidade, são esses fatores de risco. Cerca de 15% dos cânceres têm uma tendência familiar. Então, ter na família alguém que já teve câncer de intestino aumenta muito o risco da pessoa também desenvolver a doença.
Pois é, essa questão da idade que o Hélio coloca, mas atualmente também estão havendo, eu li pelo menos, que está havendo casos com gente mais jovem. Por que isso está acontecendo? Isso é problema justamente desse tipo de comportamento das pessoas? Como é que a gente pode explicar esse aumento aí de casos entre gente mais jovem?
É uma pergunta que a gente ainda não tem certeza de como responder, sabe? A gente acredita que seja algo multifatorial. É isso que tem sido discutido, as evidências mostram para isso, né? A gente vê hoje câncer em paciente mais jovem e a gente vê um comportamento em hábitos de vida da população, né? O aumento da obesidade em pacientes mais jovens, o consumo de dietas ultraprocessadas, né? Embutidos, excesso de carne vermelha. Então, a gente acredita que não tem uma resposta certa para falar, é o comportamento da população, mas multifatorial. Então, realmente, isso vem acontecendo. E o que a população hoje mudou, né, na forma de se comportar em relação à dieta. Então, talvez seja isso realmente um dos impactos principais.
Por que se diz que o câncer de intestino é uma doença silenciosa? Durante algum período não se tem sintomas?
Câncer de intestino, câncer colorretal, ele não começa imediatamente como câncer. Ele começa como pólipos, que são verrugas benignas dentro do intestino. Elas vão crescendo, se transformam em câncer sem dar sintomas. Quando a pessoa começa a manifestar algum sintoma, geralmente o câncer já está instalado. E o sintoma mais comum é a presença de sangue nas fezes, anemia, perda de peso, alteração da função intestinal, mas principalmente na fase que é mais possível de prevenir e até de curar, a maioria não desenvolve, não manifesta nenhum sintoma.
E como é que a gente pode descobrir? Tem exames para poder descobrir isso silenciosamente?
A recomendação é que qualquer pessoa acima de 45 anos procure fazer um rastreamento, e aí a gente tem algumas formas de fazer isso, e pessoas que tiveram caso de câncer na família começar a fazer esse rastreamento 10 anos antes do que o parente manifestou o câncer, ou a partir dos 40 anos.
Ou seja, então também é vamos dizer assim, uma prevenção que começa desde muito jovem, embora a campanha fale ali entre 45 e 70 anos, quanto mais cedo é mais interessante, como é que é isso?
Assim, o Ministério da Saúde e as sociedades médicas recomendam um rastreamento a partir dos 45 anos, né? Essa é a população-alvo, para a população que tem risco geral, né? O risco habitual de ter câncer de colo retal. Mas em populações especiais, a gente pode fazer esse rastreio de forma mais precoce, né? Como o doutor Eli falou, nas populações que têm uma história familiar, a gente começa a rastrear antes, e naqueles cânceres que a gente fala que são cânceres hereditários, né? Que é aquele que o pai tem uma mutação que passa pelo DNA para o filho, né? Que tem uma história. Então, algumas síndromes a gente rastreia mais precoce. Polipose familiar, quando a gente tem síndrome de Lynch, a gente começa antes. Mas eu acho que antes do rastreio vem a prevenção, né? Que é o mais importante, que é justamente essa mudança de hábito de vida. Hoje a gente já sabe que o álcool está relacionado com o aumento de câncer. A gente sabe que o tabagismo, né, que já é antigo, da gente já sabia isso antes, aumenta o câncer colorretal também. O excesso de alimento ultraprocessado, o sedentarismo, né, a atividade física é uma forma de prevenção. Então, antes do rastreio, vem ainda a prevenção, que deve começar desde jovem, com hábito saudável desde a infância.
E qual que é a importância do diagnóstico precoce? Com esse diagnóstico precoce, a chance de cura aumenta bastante, né?
Fernando, deixa eu até voltar um pouquinho antes. Diagnóstico precoce é muito importante em câncer de mama, câncer de
Em todos os
próstata.
tipos.
No câncer de intestino, a gente tem a oportunidade de realmente prevenir.
Prevenir,
A
nem
gente
chegar a esse
tirar os
diagnóstico.
pólipos de dentro do intestino, a gente evita que aquele pólipo desenvolva, se transforme em câncer. Então, é mais do que diagnóstico precoce, é realmente prevenção. O diagnóstico precoce também vai facilitar a cura do paciente. É muito mais fácil resolver um câncer inicial do que um câncer mais avançado. Mas, especificamente no câncer de intestino, é possível falar em prevenção.
Vamos começar a falar um pouquinho de tratamento. Infelizmente, a pessoa está com a doença e tem que fazer um tratamento. Como é que é o tratamento nessa fase inicial, nas fases mais avançadas? Eles diferem um pouco?
Os tratamentos diferem um pouco. Numa fase mais inicial, geralmente a gente conversa com o cirurgião, né, que dependendo da localização do intestino que a doença tá, muitas vezes começa por uma cirurgia. Depois da cirurgia, quando a gente analisa aquilo que saiu, né, do pedaço do intestino que saiu, se a gente precisa acrescentar um tratamento a mais. E esse tratamento pode envolver, por exemplo, quimioterapia, né, que é a medicação que a gente faz na veia para o paciente ou em formato oral. Tá? Mas quando a gente tem, por exemplo, outras localizações, o intestino mais baixo, que é a parte do reto, né? O reto é o inicinho do intestino, quando está mais perto ali da saída das fezes, né? Aí a gente entra um tratamento multimodal. O que que é isso, né? A gente envolve várias equipes. A gente conversa com o cirurgião, a gente conversa com o radio-oncologista para ver se a gente precisa fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia antes de um procedimento cirúrgico para tentar fazer um procedimento mais tranquilo, mais seguro para o paciente. Agora, quando a gente fala de uma doença mais avançada, né, que é o que a gente chama de doença metastática, que é quando a doença saiu de onde ela começou, lá no
E já
intestino,
se
e já
espalhou.
espalhou para outros órgãos, né, ela foi pontuando outras partes do corpo. Nesse caso, muitas vezes o tratamento sistêmico, né, que é o que a gente chama de quimioterapia, ou outras medicações alvo, elas entram como principal tratamento porque elas acabam agindo em todos os pontos onde tem a doença. E aí a cirurgia, a gente passa a discutir com o cirurgião sobre risco-benefício para a gente tirar aquela parte do intestino que às vezes está causando sangramento, está causando dor, ou que está causando algum risco de obstrução, né, de impedir que as fezes passam. Então o tratamento é muito individualizado, não é decidido só pelo oncologista ou pelo cirurgião, o ideal é que o paciente tenha acesso aos dois médicos para a gente tomar essa decisão em equipe.
E depois do tratamento, a pessoa, bom, consegue voltar a ter uma vida normal? Ela corre riscos, mais riscos que uma pessoa comum de voltar a ter a doença? Como é que fica, vamos supor, depois de um tratamento que está bem sucedido, fez a cirurgia e retirou a parte que estava com problema?
Todo câncer tem um risco de uma recidiva, então a gente acompanha o paciente. Eu brinco com meus pacientes que eu nunca dou alta, mas os primeiros 2 anos ali são os mais arriscados. Então, no primeiro ano, a gente acompanha o paciente de 3 em 3 meses com exames de sangue, tomografias, e geralmente se passou 2 anos e o paciente não teve nenhuma recidiva, o risco fica assim, menos de 5%. 95% das recidivas acontecem nos primeiros 2 anos.
Perfeito. E quer complementar? Fica à
A
vontade.
ideia do tratamento, né, não é só nem curar o paciente apenas, mas restaurar a qualidade de vida do paciente, né? Então, assim, o paciente geralmente tende a voltar a ter uma vida habitual, mas com os cuidados de estar sempre acompanhando e estar atento aos sinais do próprio corpo, né? Então, fazendo os acompanhamentos com os exames de imagem, indo no médico. Alguns pacientes, às vezes, precisam usar a ostomia, né, que é aquela bolsinha quando não consegue restaurar o intestino, mas mesmo nesses casos, o paciente consegue voltar a ter uma qualidade de vida boa, se adaptando à nova realidade.
A gente está chegando no finalzinho do programa. Hélio, o que que você gostaria de dizer aí para os nossos espectadores a respeito dessa campanha Março Azul, da importância da prevenção? Fala aí para a gente poder, né, para as pessoas, vamos dizer assim, se ligarem de que não podem fazer como a campanha ali, de ficar esperando, esperando, esperando para fazer o exame mais para frente, né?
Isso é muito importante. O câncer de intestino, ele permite uma prevenção, ele nos dá a chance de, pela retirada dos pólipos, evitar o câncer. Então, o ideal é procurar exames de rastreamento antes de ter sintomas, baseado só no, na história familiar, nos fatores de risco e na idade. A partir dos 45, 50 anos, procurar atendimento. E no câncer de intestino, a gente ainda está um pouco atrás em relação ao câncer de mama, câncer de próstata, que já está sedimentado na população, todo mundo aceita que tem que fazer exames. Eu recebo muitos pacientes falando que, mas o médico nunca me pediu uma colonoscopia. Então, a nossa campanha é para a população e é para os colegas médicos. Tem que estar antenado, tem que estar ligado no, nos sintomas do paciente e encaminhar o paciente na idade correta para os exames de rastreamento.
Pois é, depois desse primeiro exame, por exemplo, aos 45 anos, há uma periodicidade para exames seguintes? Como é que funciona
Cada
isso?
exame vai determinar o próximo. Se a pessoa tem um exame completamente normal, ela pode ficar até 10 anos sem fazer exames. Se a pessoa encontra ali alguns pólipos, geralmente de 5 em 5 anos. E tem algumas situações que a gente vai ter que repetir o exame em 3 meses. Então, cada
Entendi.
exame determina o próximo que você vai fazer.
Perfeito. Gabriela, sua mensagem final, esse é o recado final para as pessoas nesse março azul.
Eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né, do Março Azul para lembrar não só na necessidade do rastreio precoce, mas em relação aos nossos hábitos de vida também, né, continuar com exercício físico, priorizar uma alimentação saudável e principalmente ficar atento ao seu corpo, né, valorizar alguma coisa diferente que você sinta e procurar ajuda, né. A gente está melhorando cada vez mais a infraestrutura para dar um acesso maior à população. Então, fique atento aos sintomas, tenha uma boa qualidade de vida, tenha hábitos saudáveis e procure para fazer o rastreamento.
E esse foi mais um podcast do Panorama. O programa completo está no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, e também no YouTube. O título é Câncer de Intestino. A produção, Helena Câmara. Na edição de imagens, Leonora Malar. A edição de áudio é do Jean Miranda. Nosso diretor de TV e de gravação é o Vander Jorge. Se você gostou, compartilhe com os amigos. Nos vemos no próximo podcast.